Todos nós fomos batizados. Dizia que todos nós fomos batizados, somos, portanto, cristãos. Depois do nosso batismo, fomos levados à catequese, que era a continuidade da formação que, através de nossos pais, nós recebemos. Com o batismo, nós dissemos sim a Deus. Com o batismo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Com o batismo, nós entramos numa grande família, a família cristã. E nos tornamos, assim, membros vivos de Cristo. Discípulos de Cristo, que, enxertados neste grande tronco que é Cristo, nós nos alimentamos da seiva que provém do próprio Cristo, que é o tronco. Nós, como os ramos, nos alimentamos diretamente de Cristo, que é o tronco principal. O sim a Deus nos compromete a assumirmos a doutrina, o Evangelho, os ensinamentos de Cristo, consequentemente os ensinamentos da Igreja, porque a Igreja é o sacramento de Cristo. O Deus Altíssimo, o Criador, que fez todas as coisas, visíveis e invisíveis, tem um plano para cada um de nós. Deus colocou nos nossos corações o desejo por Ele, porque o homem e a mulher são criados por Deus e para Deus. E Deus nunca cessará de atrair o homem e a mulher para si. Só em Deus o género humano encontrará a verdade e a felicidade. De várias formas, através da história, até aos nossos dias, o homem mostrou a sua sede por Deus, através da religião e comportamentos nas suas orações, sacrifícios, rituais, meditações, etc. O homem sempre mostrou o desejo da ascensão para Deus. Nós, há dias, falamos sobre vários temas. Falámos sobre os sacramentais, aqueles que estavam presentes, com certeza. Falámos sobre os sacramentos, sobre a oração, a união com Deus, e também falámos sobre as indulgências. Todos aqueles temas que foram referidos nos dirigem a Deus, nos conduzem a Deus. Serviram para motivar o homem e a mulher, portanto, o cristão, a, com maior facilidade, se aproximar do seu Deus, para o qual todos nós tendemos. Lembremos a fé de Abraão. A fé tem que ser alimentada, tem que ser motivada, tem que ser catalisada, tem que ser estimulada por forma a que o homem ou a mulher, portanto o cristão, possa, através da sua fé, esperar e amar a Deus acima de todas as coisas. Abraão também foi chamado, Samuel também. E entre muitos do Antigo Testamento, nós preferimos escolher Abraão como exemplo da fé, através do seu sim a Deus. Porém, Deus não cessa de chamar o homem. Chama alguns para segui-lo de perto, concretamente as almas consagradas, especificamente consagradas para o serviço de divino, que são os sacerdotes e as religiosas, mas todos nós, todos vós, sois consagrados através do batismo para seguir Cristo de maneira particular nos vossos lares, na vossa atividade do dia a dia, sois sempre consagrados de Deus porque batizados. Abraão e Samuel foram chamados. Eles foram chamados para fazerem a vontade de Deus, de maneira muito especial. tornando-se assim prediletos aos olhos de Deus. Cada batizado é amado por Deus. Mas quando Deus chama alguém, Ele quer ouvir a sua resposta. Deus não força ninguém a dar-lhe uma resposta. Mas como bom pai que Ele é, Ele espera naturalmente daquele a quem Ele convida um sim, mas nunca um não. E aliás, é um ato de justiça. Se Ele nos ama e nos chama por amor, nós por amor vamos dizer-lhe sim. O seu amor é tão grande para conosco que o leva sempre a esperar no nosso sim. Deus é amor e o sim deve vir de um coração que ama com generosidade, com liberdade. Livremente nós dizemos sim a Deus, porque Ele o merece. Nós fomos criados por Deus com amor e por amor. E com amor e por amor devemos dizer sim a Deus. Vejamos o que nos lembra São Lucas nos seus evangelhos. Maria Santíssima disse sim ao anjo. E este sim trouxe ao mundo o Redentor. Assim fez com que ela se tornasse a corredentora, a mãe da humanidade. O sim de Maria entrou imediatamente no plano salvífico de Deus. E Maria torna-se com seu filho aquela que é hoje a porta que nos leva ao seu filho. E o seu filho é a porta que nos leva ao Pai. O filho e a mãe são duas portas que nos levam ao paraíso, ao céu. Maria Santíssima disse sim ao anjo que foi enviado por Deus. O anjo Gabriel veio ter com Maria e disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Assim como o Senhor estava com Maria, nós somos convidados a estarmos com o Senhor. Maria, ao ouvir essas palavras, ficou perplexa e ponderou no íntimo do seu coração sobre o que seria aquela saudação. E o anjo disse-lhe: Não tenhas receio, Maria, porque achaste graça na presença de Deus. E agora tu conhecerás no teu ventre e darás à luz um filho e vais chamar-lhe Jesus, porque ele é o Filho do Altíssimo. Nós também somos interpelados todos os dias por Deus. Somos chamados à conversão. Somos chamados ao arrependimento. Somos chamados a um comportamento que entre em sintonia com Deus. Somos convidados a deixarmos o pecado através do nosso sim a Deus, do nosso sim à sua lei, ao seu evangelho e do nosso não ao pecado. Este sim a Deus deve ser acompanhado pelo não ao pecado. Sim a Deus e não ao pecado. Maria Santíssima é o exemplo do sim. Toda a sua vida foi sim. E nós devemos levar à imitação de Maria uma vida no sim. Sempre no sim a Deus. O anjo disse-lhe: O Espírito Santo baixará sobre ti e o poder do Altíssimo vai cobrir-te, porém, o filho que nascer será santo e será chamado o Filho de Deus. Nós um dia fomos batizados. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós um dia recebemos o sacramento do Crisma e o Espírito Santo nos foi reforçado e veio a nós com todos os seus dons. Mas é preciso que o sim permaneça em nós para que Deus encontre espaço na nossa alma, no nosso coração. É preciso que o sim permaneça dia após dia, por forma que nós mereçamos ser moradas de Deus, como Maria o foi, morada santa de Deus, porque soube dizer sim a Deus. Veda bem a necessidade do sim. O sim de Maria foi um momento inefável para toda a humanidade. Enquanto o arcanjo Gabriel lhe anunciou que ela era escolhida para ser a mãe do Verbo, portanto, o Filho de Deus, o esperado, o Messias, o Salvador, nós diariamente, a nossa consciência nos anuncia que nós somos cristãos e, como cristãos, devemos viver. Este sim de Maria é o exemplo para todos aqueles que dirão sim a Deus através da sua vida consagrada ou através do seu dia a dia, do seu cotidiano. Este acontecimento verdadeiro e muito particular para a humanidade, através de Maria Santíssima, é um facto histórico inesquecível. E nós, como cristãos, devemos ter consciência disso, porque é Maria nós vamos encontrar forças suficientes para esta caminhada difícil, cheia de tropeços, cheia de dificuldades. Maria é, de facto, a força que nos impela Jesus, seu Filho. E como o arcanjo São Gabriel anunciou a Maria Santíssima e levou-a a dizer o sim, este sim é para nós um sim que deve permanecer no íntimo dos nossos corações. Fazer a vontade de Deus. Como diz Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Maria Santíssima soube fazer a vontade de Deus. Nós também somos convidados a fazermos a vontade de Deus, como nós todos os dias o dizemos ao rezarmos o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esta oração não seja apenas um pronunciar de palavras, mas sim um ato concreto que no dia a dia deve ser realizado. Fazer a vontade de Deus. Não é fácil nos nossos dias renovar o sim, pois requer muita oração e heroísmo numa época em que o modernismo sugere outros valores. E muitas vezes o Evangelho de Cristo sofre interpretações que levam a humanidade a duvidar do seu fim último, levando a excluir a vida sobrenatural. Quantos acontecimentos são explicados como meras legendas ou acontecimentos que só podem ser explicados ou interpretados cientificamente, retirando assim do homem a fé no Criador. Dão-lhe uma explicação puramente científica ou horizontal e lhe tiram a sua verticalidade ou a sua espiritualidade. E o homem, sem que se aperceba, se vai tornar puro materialista, abandona a parte espiritual e assume somente o materialismo, varrendo a sua consciência o conceito espiritual, o conceito vertical da sua existência. Nós vamos permanecer na verdadeira fé se dermos o verdadeiro consentimento ao que foi ensinado no Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos anunciar o Evangelho à letra e vivê-lo. Nós devemos ser o Evangelho vivo, e então um plano do Pai sobre cada um de nós se irá realizando, e o fogo do amor do Espírito Santo irá purificar o mundo. Todo batizado é convidado a viver o Evangelho. Todo batizado, queria dizer, é convidado a ser discípulo de Cristo, apóstolo de Cristo, no seu trabalho, no seu lar, no seu ambiente, no meio dos amigos. Viva cada um o seu sim, o sim a Deus. O sim que o leva a um compromisso pessoal com Deus. E também a um compromisso com todos aqueles que o rodeiam, tornando-se assim corresponsável pela salvação dos seus irmãos e das suas irmãs. E assim iremos compreender o mistério do reino de Deus, que está escondido desde o princípio do mundo. Este mistério que só é revelado aos mais pequenos, porque humildes aceitam Deus. Porque o orgulhoso não consegue aceitar Deus, não consegue aceitar os seus ensinamentos, o seu Evangelho, não aceita a verdade como verdade, porque é orgulhoso. Isto é reservado aos humildes do coração. Por isso todos vós sois convidados à humildade. A humildade atrai a Deus. A humildade atrai graça sobre graça. Nós escolhemos o sim de Maria porque com o seu sim o Verbo se fez carne no seu ventre imaculado. E pelo poder do Espírito Santo, Maria tornou-se mãe do Verbo encarnado, mãe de Deus, até o Theotokos. O sim de Maria se uniu à vontade de Deus Pai, para sempre. O nosso sim também nos deve unir a Deus para sempre. Mas como o homem é fraco, no dia a dia tem várias quedas, ao pecar diz não a Deus, procure levantar-se imediatamente, recorrer ao sacramento da reconciliação, para novamente reencontrar o sim e caminhar com o sim. Maria aceitou o plano do Pai e, consequentemente, ela abraçou todos os sofrimentos do seu divino Filho. Quando nós dizemos sim ao convite de Deus, nós automaticamente aceitamos Jesus na nossa vida. E ao aceitarmos Jesus na nossa vida, aceitamos também a sua cruz, a sua doutrina, os seus ensinamentos e o seu Evangelho. Não há Cristo sem cruz, também não há cristão sem cruz. A cruz faz parte da nossa vida. E se nós aceitarmos Jesus na nossa vida, nós não podemos negar a sua cruz, nem a sua vontade. Devemos sim pedir a Cristo que nos conceda força necessária para suportarmos as cruzes do dia a dia. Quando falamos em cruzes, falamos em dificuldades do dia a dia, que são representadas de várias formas. Doenças e outros problemas com que nos deparamos no dia a dia são as cruzes de cada um de nós. Maria Santíssima, a nossa Mãe do Céu, aceitou a palavra, portanto, aceitou a cruz. Nós não podemos separar Jesus da cruz. São Paulo teve uma consciência clara disso e, por isso, ele proclamou e viveu Jesus crucificado. E nele caminhavam Jesus crucificado e também Jesus ressuscitado. No cristão devem existir essas duas faces: Jesus crucificado, Jesus ressuscitado. Um só Jesus, mas o cristão é, de facto, o espelho de Jesus e deve abraçar a sua cruz com muita coragem e com muito entusiasmo, pedindo auxílio a Deus para que a cruz lhe seja leve e possa assim carregá-la até ao fim. aceitar Jesus é dizer sim aos seus ensinamentos, como dizíamos há bocado. É dizer sim à sua doutrina, ao seu Evangelho, à sua Igreja, a Igreja Católica. Por consequência, o nosso sim a Jesus nos leva necessariamente a dizermos não ao pecado. Sempre não ao pecado. E como o pecado é a grande negação a Deus, e porque muitos católicos já não têm noção do pecado, e por isso são levados a fazerem confissões muito mal feitas, cometendo assim gravíssimos sacrilégios, voltando da confissão piores do que foram, agravando a sua situação, quando comungam em estado de pecado mortal ao pecado grave, cometendo com muita frequência muitos sacrilégios, porque não sabem dizer sim a Deus, mas com muita frequência dizem não e preferem dizer não a Deus. O objetivo e a missão da Igreja, como sacramento do Cristo, é salvar as almas. E para tal, a Igreja, através dos seus sacerdotes, tem a grave obrigação de despertar as consciências dos cristãos com relação ao pecado, pois muitos cristãos perderam já a noção do pecado e, por isso, comungam quase sempre em estado de pecado. Talvez não tenham alguém que os alerte, que os desperte. É bom que sejamos alertados. E assim, como poderão salvar-se? Como poderão ir para o céu? Se todos nós queremos ir para o céu, para isso Deus nos criou. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, para a sua glória, para o amarmos, para irmos para o céu, onde estaremos felizes para sempre. A nossa missão é salvar almas e, consequentemente, salvarmo-nos todos. Quem salva almas também se salva. Quem se condena, também consigo se condenam muitas almas. Vede bem, estes dois aspectos caminham sempre juntos. Quem se dedica à salvação das almas também tem que se preocupar com a sua própria salvação. Hoje nós vamos chamar os pecados pelos seus próprios nomes, sem rodeios e sem respeitos humanos, porque o nosso objetivo é despertar as consciências, é criar no homem ou na mulher a noção do pecado, para levá-lo ao arrependimento, para levá-lo à conversão, para levá-lo a uma confissão bem feita e, consequentemente, para levá-lo à salvação. Este é o objetivo da Igreja, salvar as almas. Foi por isso que Jesus veio à Terra. Veio à Terra para que todos conhecessem o Pai, conhecessem a salvação, conhecessem a vida eterna. Cristo nos diz: eu não vim a abolir a lei, mas completá-la. Portanto, Cristo não veio revogar a lei, ou seja, abolir a lei, cancelar a lei. Ouçamos o que Cristo nos diz com relação à lei que Ele veio aperfeiçoar, que Ele veio tornar mais perfeita, por forma que os homens a compreendessem com clareza. Diz Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um só jota ou um só ápice da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém violar um destes preceitos mais pequenos, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Como consta em São Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Vede bem como é grande a responsabilidade do cristão, como é grande a responsabilidade do sacerdote, que tem a obrigação de despertar os cristãos, que tem a obrigação de alertá-los dos perigos que correm, por forma a desviá-los dos enganos, dos embustes do demónio, que é muito astuto, e para isso o cristão deve ser alertado com clareza. Falemos concretamente das várias formas dos pecados mais frequentes nos nossos dias. O adultério e o escândalo. E Jesus diz-nos: ouvistes o que foi dito, não cometerás o adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu o adultério com ela no íntimo do seu coração. Mateus 5, versículo 27 a 28. Escutai bem, vós que estáis aqui presentes. O adultério, a fornicação, a masturbação e o olhar malicioso para as mulheres é um pecado que deve ser confessado. A masturbação é um pecado que o mundo de hoje, enganando os cristãos, diz que não é pecado. É um pecado tão grave como o pecado do ato concretizado. Se Jesus diz, quem olhar para uma mulher e a desejar, já cometeu com ela o adultério no íntimo do seu coração, a masturbação que leva a imaginar e a trazer imagens de mulheres à cabeça, porque acabou de ver um filme pornográfico ou uma revista pornográfica, porque na rua não teve o cuidado com os seus olhares, volta para casa, comete a masturbação cometendo o pecado. Logo, tem que ser confessado o número de vezes que a masturbação foi cometida, o número de vezes que o adultério foi cometido, o número de vezes que os desejos impuros ou maliciosos foram consentidos no íntimo da nossa mente ou do nosso coração. São pecados que devem ser confessados. Porque o cristão que vai receber a comunhão, sem que se tenha confessado destes pecados, vai cometer um pecado muito maior, que se chama sacrilégio. E quantos sacrilégios são cometidos? Quantos sacrilégios são cometidos em cada missa? Só Deus o sabe, mas são muitos. Portanto, caríssimo irmão, caríssima irmã que me escutas, confessa-te dos adultérios e do número de adultérios que eventualmente cometeste, das fornicações e do número de fornicações que eventualmente cometeste. O que é a fornicação? A fornicação é a relação sexual entre um namorado e uma namorada, um noivo e uma noiva. É a relação sexual entre dois solteiros, chama-se fornicação. Isto é pecado mortal, devem ser confessados. Quem for à comunhão com fornicações cometidas, vai cometer um pecado maior que se chama sacrilégio. Por isso, confessa-te das fornicações, das masturbações, dos olhares e dos desejos impuros e maliciosos, para que a tua alma possa estar purificada, por forma que te possas aproximar dignamente da comunhão. As obras da carne estão à vista, como nos diz São Paulo. São estas as obras da carne: a fornicação, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a contenda, o ciúme, a fúria, as ambições, as discórdias, partidarismos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas são obras da carne. Quantas e quantas vezes em alguns grupos de oração há divisões, há contendas, há ciúmes, há invejas, há ódios, há maldicências. E quando isso acontece, irmãos e irmãs, não tenhas ilusões. Aí não está o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus não fomenta a divisão, não fomenta a inveja, não fomenta o ciúme, não fomenta a discussão, não fomenta a divisão. Não. O Espírito Santo fomenta virtudes, fomenta a paz, fomenta a união, fomenta a verdadeira amizade, fomenta o amor, fomenta a harmonia, a concórdia. Quando verificardes que num determinado grupo não há união, há diariamente, sempre que se encontrem, as pessoas saem lá mais agitadas do que nunca, cuidado, alerta, sede prudentes, porque pelo fruto podereis analisar a árvore, só pelo fruto. Vede bem como é necessário despertarmos a nossa consciência. E São Paulo diz: sobre elas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Não irão para o céu, a não ser que se convertam. Como consta em Gálatas, capítulo 5, versículo 18 a 21. Porquê é que é necessário alertar os cristãos sobre essas coisas? Porque se vós não as conhecerdes, podereis ser enganados. Podereis ser desviados pelo facilitismo, pela simpatia. Porque há quem não queira perder os amigos, há quem não queira perder as amizades, há quem não queira perder as companhias, e fica revestido de respeitos humanos. E não te vai dizer diretamente aquilo que tu és, porque tem medo de perder, mas te vai levar para o inferno. Vede bem o perigo. Não te ensina, não te diz claramente o que é preciso dizer, não te ensina a verdade, e começa com rodeios e diplomacias, porque te quer ter como amigo, mas o fim é levado para o inferno. Vai ele para o inferno e vais tu para o inferno. Em suma, vão os dois para o mesmo buraco. Por isso, prudência, prudência com aqueles que facilitam a palavra de Deus. Como hoje se usa muito, que o Evangelho deve ser soft, deve ser light. Já viram os enganos? Dois. É terrível. A verdade tem que ser anunciada como verdade. Não há verdades softs, não há verdades light. Até já utilizaram a linguagem da internet e foram introduzi-la no Evangelho. E muitos vão caindo por isso. Eu vou para ali porque aquele padre é mais compreensivo, portanto soft. É bonzinho, portanto light. Mas cuidado com estes softs e estes lights. Que não vos levam, não vos levarão para o céu, mas para o inferno. A falta do pudor. Vamos ver o que São Paulo nos diz em Coríntios, capítulo 6, 19 a 20. A falta do pudor ou a falta de decoro no vestir. E Nossa Senhora em Fátima lembra-nos aquilo que já São Paulo dizia aos Coríntios. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Já Nossa Senhora em Fátima, numa das aparições, disse à irmã Lúcia que a falta do pudor levava muita gente ao inferno. Vede bem, isto é muito sério. A falta do pudor levava muita gente ao inferno. E é curioso, por estranho que pareça, o local onde Nossa Senhora pronunciou isto, hoje, lamentavelmente, é exatamente o local onde vai muita mulher mal vestida, com blusas, mangas a cava, costas à mostra, decotes exagerados, a mostrar o peito, a mostrar a barriga, o umbigo, como se fosse a praia. Hoje já se entra no santuário de Fátima, como vós já viste muitas vezes, de maneira incrível. Ali, a Nossa Senhora disse à irmã Lúcia que a falta do pudor leva muita gente ao inferno. E vão para lá, essas raparigas, essas mulheres, inconsciente ou conscientemente, vão exatamente ali provocar muitos e muitos homens. Elas pecam e levam muitos homens a pecar. Vede bem a gravidade. Isso é realmente muito sério, que importa alertar com coragem, com firmeza, por forma que as pessoas se corrijam e se emendem. É realmente lamentável. Nossa Senhora continua e diz que é necessário que a mulher use de pudor por causa da sua dignidade. O corpo não é para ser mostrado assim à vontade. É preciso que a mulher se cubra suficientemente porque ela é digna, porque ela é filha de Deus. E por isso deve ser respeitada e deve ela fazer-se respeitar. Ora, quando se entra assim numa igreja, numa capela, com as costas à mostra, com blusas manga à cava, com blusas com tirinhas, com decotes exagerados, comete-se um sacrilégio. É por essa razão, se vós, as pessoas que já foram a Roma, ou mesmo as pessoas que já foram, creio que todas vós foste a Fátima, encontrarás um placar onde indica como as mulheres devem entrar ou como as mulheres não devem entrar. Mas não fazem caso daquele placar. Ao passo que no Vaticano, na Basílica de São Pedro, estão dois guardas que não permitem que as mulheres entrem em estado impróprio. E não permitem também que os homens entrem de calções. Hoje vêm-se homens que vão à missa de calções e têm a ousadia de receber a comunhão de calções. E nós perguntamos, se por acaso um homem fosse convidado por Sua Excelência o Presidente ou Sua Excelência o Primeiro-Ministro, teria coragem de ir ao jantar ou ao almoço com Sua Excelência o Presidente ou o Primeiro-Ministro de calções? Seria possível isto? Não entraria. Não o deixava entrar. E como é possível que o homem, sabendo que vai ter com Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está acima de qualquer presidente, que está acima de qualquer ministro, como é que ele se atreve a ir à missa de calções? Isto basta para começares a repensar nos abusos que se cometem dentro das igrejas e nos insultos diretos que se dirigem ao próprio Deus. Vamos corrigir a nossa postura. E vede bem a necessidade e a importância de nós termos conhecimento de tudo isto. As coisas santas devem ser tratadas santamente. E Jesus nos lembra, em São Mateus, no capítulo 7, versículo 6, as coisas santas devem ser dadas a pessoas purificadas pelo sacramento da confissão. Se estás em pecado mortal, primeiro confessa-te. E depois, de limpo, podes receber a comunhão. Mas se verificares que vieste à igreja, à missa, com blusas, com mangas à cava, com decotes exagerados, com as costas à mostra, com um peito à mostra, ou com uma blusa transparente, ou com mini saia, tenha pena da tua alma. Tenha pena da tua alma. Não entres assim. Não vás assim à comunhão. Tu estás a dar valor ao teu corpo, mas estás a desprezar a alma. A alma que precisa de muito carinho, porque ela, mais tarde ou mais cedo, deixará o corpo e precisa de ser recebida por Deus. Tenha pena da tua alma. Mas se vives maritalmente, se vives casado a civil, ou se vives em adultério, não podes comungar, porque estás em pecado. Tens que te desfazer primeiro daquela ligação, para te poderes confessar e comungar. E não vos deixeis enganar por falsos pastores que orientam mal os cristãos, que dizem: se tu estás casado a civil ou vives maritalmente, não podes confessar ou comungar na tua paróquia, vá para uma paróquia distante onde ninguém te conheça e lá podes comungar. Isso é um falso pastor, está a orientar-te mal, está a empurrar-te para o fogo do inferno. Vá lá ele e vais tu também, porque está-te a empurrar para o sacrilégio. Será que Deus só te vê na tua paróquia e não te vê na outra paróquia? Estás a ver a hipocrisia, a falsidade. Não aceites falsos ensinos. Procurai ser razoáveis, equilibrados. Mas se encontrares um sacerdote que vos dê essa indicação, não vos deixeis enganar. Não vos deixeis desviar, que é extremamente perigoso. Devemos ter muito cuidado com as coisas santas. Vejamos e ouçamos o que o próprio Jesus nos diz. Não deis as coisas santas aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para não acontecer que as pisem aos pés e, acometendo-vos, vos despedacem. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Isso é realmente muito importante para cada um de nós. E com relação à adivinhação, com relação ao espiritismo, com relação ao feiticismo, e aqui está incluído a yoga terapia, o yoga, com as suas técnicas e as suas modalidades, que tem levado muita gente, inadvertidamente, a prestar culto ao próprio demónio. O yoga, com a sua mantra, etc, etc. O cristão deve furtar-se do yoga, porque ali, sem que se aperceba,
com aqueles gestos, aquelas inclinações, está a prestar culto ao próprio demónio e, sem que lhe dê conta, é tomado pelo diabo. E Deus diz: ninguém se dê a encantamentos, aos augúrios, à adivinhação, à magia, ao feiticismo, ao espiritismo, aos sortilégios, à invocação dos mortos, porque o Senhor abomina todas estas coisas. E a palavra abominar significa amaldiçoar. Aquele que frequenta o espiritismo, a invocação dos mortos e outras práticas semelhantes, como foram aqui referidas, como é que poderá ter na sua alma o próprio Deus? Porque ele vive no não, na negação de Deus. E ele é assumido por uma entidade que é completamente estranha a Deus. Por isso daí a necessidade de nós sermos muito prudentes, muito cautelosos, para não nos deixarmos enganar. A comunhão é em estado de pecado mortal, leva ao sacrilégio. E tudo isto que está sendo dito é para que o cristão saiba viver no sim e saiba dizer não. Não ao pecado, não ao demónio, não ao tentador, não ao sedutor, não ao mal, não à maldade, para dizer somente sim ao bem. Deus é o bem supremo e o demónio é o supremo mal. Vamos ver o que nos diz Nossa Senhora em Medjugorje. Aqui é que as armas contra Golias, Golias simbolizava o próprio demónio, nós, cristãos, devemos saber usar as armas contra Golias, contra o demónio. E Nossa Senhora em Medjugorje diz: deves saber usar as 5 pedrinhas contra Golias. E Nossa Senhora enumera as 5 pedrinhas contra Golias e diz: primeiro, a oração com o coração, o Santo Rosário. Segundo, a Eucaristia, a missa. Terceiro, a Bíblia, a leitura bíblica. O cristão todos os dias deve abrir a Bíblia, ler um parágrafo. Se necessário, melhor seria ler um capítulo e depois parar um bocadinho, pensar, refletir, meditar naquilo que leu. E gradualmente o cristão se vai formando biblicamente. Vai tomando conhecimento da Bíblia. E diz São Jerónimo: quem não conhece a Bíblia, não conhece Jesus. Quarto, o jejum. O jejum, como ela própria programa, à quarta e à sexta-feira. Aqueles que puderem fazer o jejum, é muito bom. Mas aqueles que não puderem fazer o jejum a pão e água, que é realmente severo e muito duro, mas encorajo as pessoas que o façam, aqueles que puderem fazê-lo, porque é uma arma muito forte contra o demónio. A confissão mensal. Nossa Senhora aqui aconselha a confissão mensal, isto é, confessar-se uma vez por mês. Não fiqueis 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos sem vos confessares. Como é que vos ireis recordar do pecado cometido 3 meses antes, 6 meses antes, torna-se muito difícil. Mas aquela pessoa que se confessa com frequência, ela vai purificando a sua alma e anda sempre purificada. Eu até tenho dito, como é possível lavar a roupa uma vez por ano? Ou de 3 em 3 meses? Se a alma se suja pelo pecado, a roupa também se suja. Nós temos a preocupação de lavá-la e não temos a preocupação de lavar a nossa alma? Será que temos consciência que possuímos uma alma que tem que ser lavada através do sacramento da confissão? Tomei consciência disso, irei sentir mais preocupação daqui em diante. Nós nos referimos às 5 pedrinhas contra Golias. Eu repito, a oração com o coração, o Santo Rosário, a Eucaristia, a Santa Missa, a Bíblia, o jejum e a confissão mensal. Acabamos assim o nosso primeiro tema, cujo título é O Sim a Deus e as Suas Consequências. Obrigado pela vossa atenção.